Eu recebi um livro magnífico de António Luís Marinho, da Temas e Debates, chama-se Operação Mar Verde, um documento para a história. O livro fala já de que operação é esta nas antigas ex-colónias. E depois, quando diz um documento para a história, o próprio autor vai fundamentar esta frase. Bom dia, António Luís Marinho.
Bom dia, Zé Candeias, tudo bem?
Bom dia, bem-vindo à Antena 1, muito obrigado.
Obrigado.
Luís, Operação Mar Verde, isto é um livro que eu agradeço o facto de ter recebido e que relata um período extremamente importante da Guerra da Guiné, muitos dos factos desconhecidos e provavelmente pela densidade da história foi um livro que demorou a chegar ao prelo, mas ele cá está. E o que é este livro, Luís? O que é este livro afinal realça?
Olha, este livro conta uma operação militar inédita, no caso português, porque trata-se, na prática, da invasão de um país por uma força militar portuguesa, e com apoio de uma força, enfim, militar preparada de outro país, e com os militares portugueses disfarçados com fardas que não eram as fardas convencionais do exército, e portanto trata-se de uma operação secreta, a única com esta dimensão, que foi realizada durante os 14 anos de guerra da África, guerra do ultramar, guerra colonial, como lhe queiram chamar, não é? Portanto, quer dizer, daí o meu interesse por essa história, portanto, por esse acontecimento, e também pelo facto de ela não estar referenciada nos arquivos, até à data não estava referenciada nos arquivos militares, por exemplo.
Oh, Luís, e tu no teu livro não só contas a operação, estamos a falar, portanto, de uma invasão na Guiné-Conakry, onde as forças do PAIGC centravam, portanto, ali o seu comando, e era ali que as forças portuguesas, conforme diz aqui o autor, tinham que entrar naquele país para resgatar os portugueses que ali estavam. Portanto, Luís, a história nós não a vamos pormenorizar, porque os ouvintes têm que ler neste livro documento. Mas há uma coisa que eu acho que é importante e que tu testemunhas através de muitos documentos, que é o cenário daquela altura, o como é que se pensava a Guiné, as voltas e mais voltas que poderiam ser dadas para que, se calhar, até houvesse uma independência ou uma autonomia. Tudo isto é relatado através de documentos que tu conseguiste adquirir.
Sim, que eu fui recolhendo através de alguns dos participantes nessa operação. E depois que me foram, enfim, estas coisas, que cada um apresenta o outro e vai-se conseguindo juntar muita documentação que de facto estava na mão de particulares, basicamente na mão das pessoas que tinham participado, e que não estava nos arquivos militares, portanto nada disso existia nos arquivos. A Guiné de 1960 é um ano crucial na Guiné. Estamos a falar da chefia de Spínola, não é? Portanto, Spínola era o governador militar. Era o governador e o chefe militar, portanto acumulava as duas funções, e ele tinha para a Guiné uma ideia que ele exprimiu de duas formas, digamos. Por um lado, cativar a população, isto é, tentar desenvolver a Guiné do ponto de vista social e económico para que a população aderisse ou não aderisse, pelo contrário, à guerrilha, portanto tentar tirar a população, tirar o apoio à guerrilha, mas por outro lado também com uma força, digamos, musculada do ponto de vista da resposta à guerrilha do PAIGC. Portanto, digamos que tínhamos aqui dois aspectos. E esta operação é um pouco o culminar de uma ideia já, digamos, extrema, que foi, vamos tentar acabar com o apoio, o principal país que apoia a guerrilha, que era Guiné-Conakry, não é?
Uhum.
Portanto, era ali que estava centrado a direção do PAIGC, portanto, normalmente ali. Uma boa parte do potencial militar do PAIGC também estava por lá, também estava ali sediado, e era dali que vinham a maior parte dos ataques.
Pois.
Portanto, esta ideia, que é concebida por um militar, um fuzileiro, um comandante fuzileiro, ao Punho Galvão, que transmite esta ideia e consegue que Spínola a apoie, e depois, finalmente, com o aval de Marcelo Caetano, que do Presidente do Conselho de Ministros da época, que acabou por autorizar a operação.
E mais não contamos a história, porque isso então era não ler o livro. Luís, tu demoraste muitos anos a construir este livro, e por isso é que ele é baseado e é fundamentado em documentos que tu pesquisaste desde a Fundação Mário Soares, mas principalmente principalmente, e é isso, ouvintes, que este livro tem o condão de falar de um tema denso sem nos tirar a vontade de ler página por página. Aqui, até pelas entrevistas que tu fizeste a alguns protagonistas, está um grande cunho jornalístico e uma descrição extremamente bem feita de toda esta cronologia, toda esta história, não é, Luís?
Obrigado. Mas, para já, como aliás eu escrevo no prefácio, na introdução do livro, eu demorei 10 anos a fazer o livro. E, quer dizer, vamos lá ver, não tive sempre, porque também a minha vida profissional na altura era bastante agitada e, portanto, digamos que muita altura que tinha que parar para tratar de outras coisas, como é óbvio, não é? Eu fui escrevendo esse livro nas minhas horas vagas, portanto, em casa, etc. Mas também eu tive uma preocupação que era a seguinte: eu fui recolhendo muito material, muita documentação do lado português, chamemos-lhe assim, portanto, do lado das forças que tinham feito o ataque, mas eu queria também ter alguma documentação, ou aquela que eu conseguisse, do lado que foi atacado, porque, pronto, aí de facto está o meu lado jornalista, como
exatamente,
é óbvio, não é? Portanto,
só
podemos ouvir só uma parte, não é? E eu consegui encontrar dois ou três documentos, bastante grandes, não são só papelinhos, não é? Alguns são praticamente livros, não é?
E inéditos, não era, Luís?
Inéditos. Dos guineenses de Conakry, não é? Portanto, digamos, da parte que foi atacada.
Pois.
E foi esse confronto, depois que fui fazendo, que me deu, de facto, para tentar que o livro fosse equilibrado e fosse uma aproximação possível, como é evidente, da realidade, não é? Ouvindo e conhecendo a interpretação das duas partes, não é?
Mas esta é uma área que sempre te atraiu, Luís, até porque tu, ao longo da tua vida profissional, noutros órgãos até de comunicação social, tu sempre gostaste de desenvolver esta temática militar. Aliás, tu fizeste uma série de documentários sobre o século XX português, ou seja, é uma parte da história, é uma história que tu gostas de explorar e de apresentar.
Sim, sim, sim. Eu interessei muito pela história contemporânea, enfim, mais contemporânea, história do século XX, basicamente.
Uhum.
A história portuguesa do século XX, que eu tenho, obviamente, investigado. Não sou historiador, sou apenas um investigador, um jornalista que gosta de investigar determinados assuntos e, de facto, tenho tido a sorte de poder fazer alguns projetos. No caso, o documentário que falaste do século XX português foi feito na SIC, com a grande realizadora Joana Pontes. Entre outras, obviamente, outras pessoas que colaboraram e fizeram, mas ela, de facto, foi a grande alma daquela série documental. E depois tenho feito também outros livros e outro tipo de investigações que de facto, um tempo que me apaixona, portanto, e que gosto de explorar e tentar conhecer melhor, como é evidente, não?
Um tempo que te apaixona e, neste caso, um trabalho que nos seduz e, principalmente, que nos traz à luz aquilo que se desconhecia. E, por isso, eu pergunto ao Luís, Operação Mar Verde, um documento para a história, porquê, Luís?
Quer dizer, o título até pode parecer pretencioso, mas eu acho que não é, porque o livro tem, portanto, o livro conta toda a história, mas depois tem um anexo bastante grande, assim,
exatamente,
tudo, com quase 100 páginas, onde eu coloco todos os documentos que eu consegui recolher, até para ajudar outras pessoas, outros historiadores, outras ou investigadores que se interessem pelo assunto e que queiram retomá-lo, não é? Portanto, achei que devia preservar os documentos publicando-os, não é?
E partilhando.
E daí, de certa forma, acho que faz sentido dizer que acaba por ser um documento para a história também, não é?
Oh, Luís, e alguns descritos até com um português um bocadinho bem... com muitos erros.
São documentos, eles ficaram, eu coloquei-os tal qual...
Exatamente.
Não é? Portanto, não fiz nenhuma correção.
Exatamente.
Porque, enfim, achei que deviam estar assim, não é?
Obrigado por este livro. Ouvintes, despertem-se para ele. Operação Mar Verde. Provavelmente, como eu, vimos a descobrir factos da história e uma moldura que naquela altura não se contava, ninguém sabia de muita coisa. Por exemplo, ouvintes, eu fiquei espantado que já antes de 25 de Abril, o presidente da altura do Senegal, para que a situação ficasse ali pacífica, já falavam de uma federação entre Portugal e os países tropicais. Portanto, poderia haver já ali, digamos, o crescimento de uma certa harmonia, mas que, como todos nós sabemos, só depois é que aconteceu e com aquilo que também foi marcada a própria descolonização. colonização. Luís Marinho, Operação Mar Verde, um documento para a história. Muito obrigado pelo livro. Quero dar os parabéns. E, ouvintes, obrigado, eu não posso deixar de aproveitar, porque é a primeira vez que entrevisto o Luís Marinho num programa meu, não só de o homenagear como autor, mas também de lhe agradecer pelo facto daquilo que hoje eu também domino na linguagem radiofónica, ter aprendido, já lá vão praticamente 30 anos, com o António Luís Marinho, com quem partilhei muitas horas de trabalho. Obrigado por tudo, Luís.
Obrigado, Zé Candeias. Muito obrigado.
Foi um prazer. Ouvintes, está aí Operação Mar Verde, um documento para a história de temas e debates de António Luís Marinho. Vão gostar como